DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e apresento-lhe as notícias desta quinta-feira, 2 de outubro. As questões das alterações climáticas, segurança, criminalidade organizada e o vírus Ébola centraram terça-feira a intervenção de Cabo Verde na Assembleia Geral da ONU, que terminou em Nova Iorque. Os temas foram levados pelo representante permanente de Cabo Verde junto da ONU, Fernando Annan, que lembrou que o país é vulnerável às alterações climáticas e às rotas de crime organizado. Com efeito, Annan pediu mais apoio à comunidade internacional. O governo moçambicano entregou formalmente aos observadores militares moçambicanos e estrangeiros a missão de fiscalização do acordo que pôs fim à violência militar no país. A missão é composta por 93 membros, incluindo 23 estrangeiros. Numa cerimónia em Maputo, o chefe da MOSHIM, Tserego Tseretse, do Botsuana, considerou importante a tarefa dos observadores militares para a restauração da paz. O ex-número 2 da Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, Raul Domingos, acusou Frelimo de apostar na violência durante a campanha eleitoral como forma de se manter no poder. Em entrevista à agência de notícias Lusa, Raul Domingos, líder do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, afirmou que as últimas semanas têm sido marcadas por violência física e psicológica por parte da Frente de Libertação de Moçambique. A Força Aérea de Angola está a preparar-se para integrar a missão de manutenção de paz das Nações Unidas na República Centro-Africana. A missão conta com um contingente de 2 mil efetivos. Segundo o chefe da diplomacia angolana, Jorge Chicote, a operação conta também com uma unidade médica. O cidadão liberiano infectado com o vírus Ébola e hospitalizado em Dallas, nos Estados Unidos, foi assistido pelo Serviço de Emergência do Texas na semana passada e enviado para casa sem que lhe tenham sido feitos exames complementares de diagnóstico. O liberiano chegou a informar ter estado numa zona afetada pela epidemia em África, mas o pessoal médico desvalorizou a informação. O Reino Unido recebe hoje uma conferência para galvanizar a ação contra o Ébola, com a presença do presidente da Serra Leoa. Uma equipa de 130 médicos e enfermeiros cubanos é esperada também hoje neste país africano. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o vírus já matou 3.338 pessoas. Depois da morte de 10 civis em ataques ontem em Donetsk, a chanceler alemã Angela Merkel mostrou-se preocupada com a situação numa conversa telefónica com o presidente russo Vladimir Putin. De acordo com o porta-voz do governo em Berlim, a líder apelou à necessidade de Moscovo interceder e travar a insurgência armada na Ucrânia. O ministro do Desenvolvimento alemão, Gerd Müller, viajou até Erbil, uma cidade curda no Iraque, para tomar conhecimento da situação vivida pelos refugiados. Nesta região curda, estima-se que haja mais de 2 milhões de refugiados. Gerd Müller apelou à solidariedade da comunidade internacional e anunciou mais apoios para a região. Esta manhã, um atentado em Cabul, no Afeganistão, matou pelo menos 3 pessoas e feriu outras 10. Um homem-bomba fez-se explodir junto a um autocarro militar. Os manifestantes de Hong Kong avisaram que vão invadir prédios do governo se o líder do território, Leung Chun-ying, não renunciar até esta quinta-feira. As manifestações pacíficas em curso são a resposta aos planos de Pequim para exercer mais influência na liderança da ex-colónia britânica. No futebol, 3 golos, 3 pontos para as duas equipas alemãs ontem em prova. O Borussia Dortmund e o Bayer Leverkusen ganharam os 2 jogos que enfrentaram na segunda jornada da Liga dos Campeões. O Dortmund derrotou o Anderlecht por 3-0 sem dificuldades. O Leverkusen recebeu o Sport Lisboa e Benfica, fazendo o 3-1. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Vamos aos destaques de hoje. Maputo acolhe marcha pelo fim da caça ilegal de elefantes e rinocerontes. Em Moçambique, nova iniciativa nas redes sociais quer combater a violência e São Tomé e Príncipe vai ter uma nova cidade avaliada em mais de 250 milhões de euros. São os destaques desta quinta-feira. Começa agora o Jornal da Manhã. No próximo sábado, Maputo acolhe a Marcha Global pela Proteção do Elefante e do Rinoceronte. A iniciativa é organizada por organizações não-governamentais e conta com o apoio de várias figuras conhecidas de Moçambique. As autoridades locais estimam que 5 elefantes sejam abatidos todos os dias. Moçambique é já um dos países com maior índice de caça ilegal em todo o mundo. A DW África entrevistou um dos envolvidos na marcha, o ambientalista Carlos Serra Júnior, da ONG Justiça Ambiental.
Um conjunto de cidadãos e de organizações, de forma muito espontânea e sem haver necessariamente uma organização em especial que seja promotora, porque não existe, juntou-se a esta edição e resolveu, portanto, convidar todo um conjunto de outras instituições, organizações, cidadãos, para mobilizar realmente esforços a nível da sociedade civil moçambicana e juntando também, por que não, apoios vindos de outros segmentos da nossa sociedade, setor privado, o próprio setor público que é importante, a academia e, de facto, uma coisa que começou pequena já se tornou algo muito maior que qualquer um de nós imaginava no início. Portanto, em poucas semanas nós conseguimos uma mobilização espantosa para uma marcha ambiental. Não será uma marcha no sentido literal, portanto não é uma simples marcha em que cidadãos vão marchar. Neste momento é um conjunto de marcha e cortejo, porque nós também vamos ter elementos móveis, portanto temos neste momento já confirmadas 20 chopelas que serão transformadas em elefantes e rinocerontes, principalmente por crianças. Portanto vamos usar lixo para transformar chopelas, que é um símbolo hoje de Maputo, para mostrar que seres humanos e animais podem viver em equilíbrio. Temos já motociclistas acima de 30 confirmados, portanto temos ciclistas e temos também caminhões, poucos, mas temos pelo menos 3 caminhões de apoio.
Esta campanha em relação à do ano passado tem muito mais visibilidade e até caras conhecidas a darem a cara.
Sim, é isso mesmo. Outra estratégia, foi uma estratégia. Penso que o contexto nacional ajudou muito. Acho que as imagens que nós vimos nas televisões das matanças a acontecer no Kruger Park, bem como na reserva do Niassa ou, portanto, nas Quirimbas, em Cabo Delgado, começaram a mobilizar uma certa opinião pública nacional, que estava muito, muito apagada neste sentido. Então, hoje, isto tornou-se também um assunto nacional, ou começa a ganhar corpo como assunto nacional.
Então, acha que há mais consciencialização em relação a este assunto?
Não há dúvida, porque quando nós avançámos para o desenho, por exemplo, de um spot, utilizando a redes nacionais, ninguém imaginava que fossem, de repente, os próprios artistas a contactar-nos e a perguntar se não gostariam que eles também dessem a cara para nos ajudar. E dizem, eu também quero filmar um spot, porque esta causa é uma causa de todos nós, é uma causa nacional, é uma causa global também, não é? E Moçambique está com uma imagem muito má lá fora, no mundo, especialmente no contexto da conservação, e todos temos uma responsabilidade para mostrar que nós, moçambicanos, não somos só caçadores furtivos. Portanto, temos um problema realmente do envolvimento de cidadãos nacionais na caça e principalmente na detenção e sublinho na comercialização, portanto no tráfico, e acho que o tráfico movimenta a caça. Mas temos muita gente que está a dar a cara e a fazer algo para melhorar esta situação. E claro, quando um artista dá a cara por esta causa, ele arrasta uma multidão. É esta estratégia que achamos que é muito importante, que lá fora se usa e que aqui é inédito. Portanto, quando vemos tanta gente a dar a cara pela causa do ambiente, pela causa da conservação.
Entretanto, em Moçambique foi aprovada recentemente uma lei considerada severa,
sim,
com vista a limitar este índice elevado de caça furtiva. Também no norte foram detidos supostos caçadores ilegais, tanzanianos e moçambicanos. Parece que, sim, há alguns sinais de ação por parte das autoridades em Moçambique. Como é que o senhor vê estes últimos acontecimentos?
Portanto, a lei já é um resultado palpável, mas não resolve por si o assunto. Agora temos um exercício que é fundamental, que é a implementação. É para isto que esta campanha também visa. Portanto, nós temos que, a pressão tem que existir, e até também no sentido positivo, para que fiscais, para que todos os nossos operacionais, para os nossos magistrados, eles atuem na defesa do interesse nacional. Há razões também económicas, sociais profundas. É o tráfico. Então o tráfico requer da mobilização nacional, mas seguramente todo um trabalho que tem que ser feito com os países vizinhos e com os países de destino do nosso marfim e, naturalmente, tanto do chifre rinoceronte sul-africano.
Acabou de ouvir o ambientalista Carlos Serra Júnior, da ONG Justiça Ambiental, numa conversa com a jornalista Nádia Issufo.
DW, quinta-feira.
Vamos à pergunta do dia. O que deveria ser feito para combater a caça ilegal em Moçambique? Anote os nossos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@dw.de, ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
O combate ao tráfico de marfim e à caça furtiva tem mobilizado a polícia de Moçambique. Em Nampula, foi desmantelada recentemente uma suposta rede de tráfico baseada nesta cidade nortenha, tendo sido recuperadas 26 pontas de marfim. Supostamente, os animais foram abatidos na rede natural de Niassa e no Parque das Quirimbas. Em Nampula, Nelson Carvalho.
Pelo menos 4 elefantes são abatidos todos os dias em Moçambique por caçadores furtivos, segundo dados da Wildlife Conservation Society, uma ONG norte-americana virada para a proteção da vida selvagem. Devido a denúncias populares, a polícia da República de Moçambique em Nampula desmantelou uma suposta rede de traficantes que dedicavam à compra, venda e abate de elefantes. Joaquim Augusto disse que, depois de notar uma movimentação suspeita, preocupou-se em encerrar as portas e recolher à polícia para que eles desvendassem a suspeita.
Eu tinha ido trabalhar, quando voltei, entrei e fui almoçar. Quando estava a sair, há uns singulares que estavam ali, do outro lado do muro, viram atirarem do carro para dentro da casa que eu estou a alugar em frente. Daí não parei, né? Depois de me disseram, fui a polícia, fechei os portões, fui à polícia e trouxe alguns agentes da polícia para ver o que estava a acontecer.
Neste desmantelamento, a polícia conseguiu desenterrar mais de 26 pontas de marfim de diferentes tamanhos que tinham sido enterrados no quintal de uma residência na rua Felipe Samuel Magaia. Alguns cidadãos entrevistados pela nossa reportagem afirmaram que uma viatura entrou no quintal de uma residência por volta das 12 horas do dia 26 e foram descarregados alguns objetos envolvidos em esteiras de sacos. A reportagem da DW África em Nampula entrou no interior da residência e viu em loco pontas de marfim, outros enterrados e outros enterrados pela polícia. Polícia de Investigação Criminal. Ângela José disse que precisa que seja esclarecido sobre o porquê os proprietários da mercadoria fugiram quando viram a presença da polícia.
Saltou a casa do meu vizinho. Então, eles fugiram. Passando 2 minutos, estou a ver assaltar na minha casa na alvezaria e a fugir. Nós procuramos saber, então... Ninguém quis esclarecer. Eu, quando eu saí da minha casa, vim para aqui para vir ouvir de perto.
Entretanto, Miguel Bartolomeu, porta-voz da Polícia da República de Moçambique, em Nampula, confirmou a apreensão de 26 pontas de marfim e, em conexão com o caso, 2 cidadãos encontram-se sob custódia policial. Bartolomeu não disse a proveniência, muito menos os proprietários dos marfins, tendo apenas avançado de que a corporação está a trabalhar e nos próximos dias poderá esclarecer o caso.
Apreendemos um total de 26 pontas de marfim de elefante. Estas pontas de marfim que neste momento estão em poder da polícia e que em conexão com este caso estão sob custódia policial de 2 indivíduos, um de 26, o outro de 34 anos de idade, e neste momento a polícia está a trabalhar e com vista a esclarecer este caso definitivamente, dado que envolve outras pessoas nesta apreensão deste marfim.
Importa referir que o Ministério da Agricultura aponta ainda que no último censo de elefantes foi apurado a existência de 22 mil elefantes em Moçambique. De Nampula para DW, Nelson Carvalho.
Assinala-se esta quinta-feira, 2 de outubro, o Dia Internacional da Não-Violência, numa altura em que a campanha eleitoral em Moçambique assume contornos pouco pacíficos. O país junta-se a uma campanha internacional nas redes sociais contra a violência e várias organizações moçambicanas unem-se para dizer não aos confrontos eleitorais. Madalena Sampaio.
O projeto intitula-se Espaços Não Violentos e foi idealizado por um grupo humanista mundial. Para assinalar o Dia Internacional da Não-Violência, lançou uma campanha virtual que convida a refletir sobre o tema. Moçambique também se juntou a esta iniciativa internacional. Jamila Andrade, uma jovem moçambicana que vive em Paris e que está ligada ao projeto, explica em que consiste a campanha.
As pessoas tiram um selfie onde põem aquilo que lhe inspira sobre a paz e a não-violência, algo criativo, individual, e partilha este selfie no seu Facebook ou no Twitter. Várias pessoas que neste momento vivem em Moçambique aderiram à campanha, vai-se tirando fotos, já participam em diferentes lugares com dizeres sobre a não violência.
A campanha é lançada numa altura em que cresce a violência e os confrontos entre partidos na campanha para as eleições gerais de 15 de outubro em Moçambique. Acontecimentos que Jamila Andrade tem acompanhado.
Calha no momento em que realmente, infelizmente, as eleições têm tomado esta proporção violenta. Por isso, acho que é bastante oportuno, não só para dizer que não queremos esta violência como moçambicanos, mas também manifestar que é uma forma que o povo pode se manifestar de forma não violenta os problemas que se encontram em Moçambique.
Não à violência eleitoral é o mote para a conferência de imprensa que o Centro de Integridade Pública, a Liga Moçambicana dos Direitos Humanos, o Parlamento Juvenil e o Fórum Nacional de Rádios Comunitárias de Moçambique agendaram para esta quinta-feira. As organizações aproveitam o Dia Internacional da Não-Violência para uma reflexão nacional sobre a violência que tem manchado a campanha e querem fazer um alerta, adianta Salomão Muxanga, presidente do Parlamento Juvenil.
A nossa convicção é de que as eleições se ganham nas urnas, onde deve prevalecer a vontade do povo e não a força da violência. As eleições são um momento de reflexão democrática, um momento de festa da cidadania. Entendemos que a violência eleitoral constitui uma ameaça para a construção da democracia participativa e inclusiva em Moçambique.
Apesar das situações de intolerância política, de violência física e abuso de bens públicos que se têm vivido, Salomão Muxanga acredita que as eleições em Moçambique serão pacíficas.
Por todo o país, há um sentimento de pertença às eleições que não se revê na violência eleitoral. Portanto, a nossa mensagem é de serenidade, a nossa mensagem é de compromisso com a não violência.
Os acontecimentos que se têm registado em Moçambique também são condenados pelo Olho do Cidadão, uma plataforma de bloggers que aposta no conceito de cidadão jornalista. O movimento cívico lançou recentemente a campanha Não à Violência nas Eleições. Através de mensagens escritas, apelam aos atores políticos e à sociedade para um ambiente de paz e tranquilidade antes, durante e depois das eleições, como explica Dércio Ernesto.
Esperávamos que esse processo fosse mais pacífico, como uma espécie de acompanhamento àquilo que já aconteceu e que foi selado pelo presidente da República, o governo Renamo. E nós esperávamos que fosse um momento mais de festa, bem democrático, e não focos de violência que até há espancamentos, danos humanos e até danos materiais avultados.
O movimento Olho do Cidadão vai monitorizar e observar as eleições através do projeto Checalá. Na primeira semana de outubro estará disponível uma plataforma online onde os cidadãos poderão reportar tudo de positivo e de negativo que esteja a acontecer no dia da ida às urnas, conta Dércio Ernesto.
Ou seja, acompanhar o processo e manter os dados em tempo real da observação através de um sistema que é gerido numa base que se vai construir até o dia 15 e que tem uma equipe de jovens, mas também coordenada com outras organizações, da sociedade civil, com a polícia, com os mídias, assim como com os partidos políticos, com uma espécie de situation room, que é uma sala de operações em que temos lá vários atores, que no dia da votação acompanham o processo e mantêm atualizada a sociedade através de atualizações permanentes sobre o que está acontecendo no terreno.
Madalena Sampaio, DW.
Começou esta quarta-feira a construção de uma nova cidade em São Tomé e Príncipe, avaliada em mais de 250 milhões de euros. A obra deve estar concluída dentro de 4 anos e está a cargo de uma empresa chinesa. A construção é fruto de uma parceria público-privada com um investimento angolano e chinês. O correspondente da DW em São Tomé, Ramos Salgraça.
A cidade de São Tomé foi fundada em 1485 pelos colonos portugueses. De lá para cá, quase nada alterou. As infraestruturas que compõem a capital datam da era colonial e o número da população aumentou e, por conseguinte, as necessidades são maiores. Estima-se que circulam diariamente na cidade de São Tomé perto de 40 mil pessoas e, com o êxodo rural, deslocação das pessoas de campo para a cidade, a busca de primeiro emprego, arrendar ou construir uma casa no centro e nos arredores da cidade custa muito dinheiro. As vias da comunicação tornaram-se pequenas para tantos transportes. Na hora de ponta, resiste-se muito o trânsito. A edificação de uma nova cidade responde estes e outros objetivos.
Serão construídas inúmeras casas, mas um valor bastante elevado de casas, para responder àquilo que é o déficit habitacional em São Tomé e Príncipe. As casas serão em blocos de apartamento, não será aqui como nós temos já prática aqui de residências, vivendas, chalés, não, nós vamos para a prática de construção vertical, portanto as pessoas comprarão apartamentos.
E obviamente que também há uma infraestrutura hospitalar aqui de grande relevo.
Há um hospital de referência que já vem sendo equacionado há muito tempo e ficou decidido que esta área urbana tivesse espaço para incluir um hospital.
Era Cisaltino Fernandes, arquiteto, que concebeu o projeto que vai custar mais de 250 milhões de euros. Expo Gongá vai ocupar uma área de 250 hectares de terreno. Resulta da parceria público-privada. A empresa chinesa vencedora do concurso tem presença em Angola, Quênia e Etiópia, na América. O financiamento à sua disposição foi capitalizado pela IPA, Agência de Investimentos Privados de Angola, em São Tomé e Príncipe. Para Adalberto Luiz, o desenvolvimento das ilhas deixou de ser uma miragem.
Popular da China, eles fazem, dizem que fazem, fazem, e vão à frente, estão cá, o presidente da Guanche está cá e assinou os contratos e tem palavras, eu acredito que vamos à frente com este magnífico projeto.
O início das obras de construção da nova cidade de São Tomé, ilha que foi descoberta pelos navegadores portugueses a 21 de dezembro de 1470, abre várias oportunidades de emprego.
É, Maria Tavares.
Mas veio à procura de emprego em que área? Limpeza?
Tanto faz, basta emprego.
Já há quantos anos é que está desempregado?
Eu já caminho de 11, 12 anos.
12 anos. E acredita que com estas obras vai conseguir um emprego?
Sim, acredito sim.
Carlota Maria, emprego para todo mundo.
Está desempregado?
Estou, como eu, tanto faz como outra pessoa.
Veio também aqui, quem sabe uma oportunidade de emprego vai aparecer aqui.
Claro, claro, claro. Pois não?
Dentro de 58 meses, São Tomé e Príncipe terá uma nova cidade. O acordo entre o governo santomense e a empresa chinesa foi rubricado hoje no local. Fernando Maquengo é ministro das Obras Públicas.
São Tomé e Príncipe, por via do 15º Governo, vê, portanto, realizar-se. Portanto, lançamos o primeiro passo para a realização desse sonho que corresponde a garantir bem-estar ao povo Santo Meio Príncipe e a todos aqueles que nos ajudam a nos desenvolvermos.
Romesel Graça, de Santo Meio Príncipe para a DW.
DW. Desporto.
Ontem voltou a ser dia de segunda jornada da Liga dos Campeões. No campo estiveram duas equipas alemãs. O Bayer Leverkusen dominou o encontro e venceu o Benfica de Lisboa por 3-1, somando os primeiros pontos no grupo C. Já o Dortmund fez o 3-0 na visita ao clube belga Anderlecht. Está agora no topo do grupo D com mais 3 pontos. Começamos pelo jogo em Leverkusen. A equipa da casa entrou ao ataque e criou a primeira jogada de perigo aos 5 minutos. Eungmin chutou à baliza, mas Júlio César estava bem colocado e segurou o remate. Karim Belarabi tentou a sorte com o remate aos 11 minutos, mas o guarda-redes brasileiro defendeu. Lars Bender ainda tentou aos 15, mas o remate do capitão do Leverkusen embateu no poste. Porém, o golo da equipa de Roger Schmidt estava perto aos 25 minutos. Eungmin tentou a sorte de longe. Júlio César voltou a não segurar e Stefan Kissling marcou na recarga. Os alemães aumentaram a vantagem aos 34 minutos pelos pés de Eungmin, depois de um passe de Belarabi. Na segunda parte, Jorge Jesus lançou Maxi Pereira e Lima para os lugares de Brian Cristante e Anderson Talisca, mas foi o Leverkusen quem tentou novo golo. Kissling desmarcou-se pela direita, cruzou para Çalhanoğlu, que falhou o alvo. A passagem da hora de jogo trouxe grandes emoções. Maxi assistiu, Eduardo salviu e o argentino bateu o guarda-redes do Leverkusen, Bernd Leno, aos 61 minutos. No minuto seguinte, Stefan Kisling caiu na área em disputa com Jardel e o árbitro assinalou grande penalidade favorável à equipa da casa. Çalhanoğlu não desperdiçou a ocasião, Kisling comenta. Realmente eu não tinha condições naquele momento para marcar o penalti. A minha perna direita doía-me realmente muito. Não estava certo se ele poderia ou não acertar, porque isso nem sempre acontece como da primeira vez, mas ele conseguiu. Çalhanoğlu congratula-se pela vitória. Acredito que foi decisivo querermos vencer de qualquer maneira. E pode-se ver que estivemos lá desde o início. Eles jogaram de forma confusa, quando não tiveram chances e nós fizemos os dois primeiros golos. Fomos simplesmente muito mais fortes hoje e tivemos muita ação. E por isso temos também que jogar exatamente assim, no sábado, em casa, frente ao Paderborn. No outro jogo de ontem, o Borussia Dortmund respondeu aos resultados menos positivos na Primeira Liga Alemã com um triunfo por 3-0 na visita ao Anderlecht e mostraram boa forma quando Ciro Immobile marcou logo aos 3 minutos. Apesar de afetado por muitas lesões, o Dortmund não pareceu a mesma equipa que tem jogado na Bundesliga. Já o Anderlecht, que até agora não tinha enfrentado derrotas, ainda marcou um golo, mas o passe foi anulado por fora de jogo. O Dortmund poderia ter ampliado quando Aubameyang rematou ao lado após perigoso cruzamento de Kevin Grosskreutz. O guarda-redes anfitrião, Silvio Proto, teve uma noite de trabalho com remates sucessivos de Aubameyang e Immobile. Chancel Mbemba ainda deu algum ânimo aos da casa através de um remate de longe que passou por cima da baliza. Os alemães voltaram a marcar duas vezes por Adrian Ramos. Nos outros jogos de ontem, o Arsenal venceu em casa o Galatasaray por 4-1. O Atlético de Madrid derrotou a Juventus por 1-0. Mesmo resultado para o Basileia Liverpool. Já o Ludogorets da Bulgária perdeu na recepção ao Real Madrid por 1-2. O sueco Malmo venceu o Olympiacos da Grécia por 2-0.
DW Espaço do Ouvinte.
Perguntámos o que deveria ser feito para combater a caça ilegal em Moçambique. A colega Cristiane Vieira Teixeira já está no estúdio com as respostas dos nossos ouvintes.
Olá, Nuno de Noronha, muito bom dia a você e a todos os que nos acompanham. Começo pelos SMS que nos enviaram de Moçambique. A Limbonde escreveu de Pemba. É difícil combater a caça furtiva no nosso país, numa altura em que alguns membros do governo central se metem em esquemas de contrabando de madeiras. Afinal, quem é o culpado? Ele pergunta. Emília Corella, da cidade de Nampula. Venho louvar o grupo de ambientalistas, que é uma campanha difícil, mas persistência e muita coragem. Os resultados virão. Tuvan Gipano de Maputo diz: para proteger a caça furtiva é preciso equipar em meios materiais e humanos aos fiscais. Esta prática mete dinheiro aos furtivos e aos contrabandistas que usam meios sofisticados. Passamos agora às participações dos nossos internautas. Por e-mail nos escreve o Salvador. A DW, quando diz Moçambique é já um dos países com maior índice de caça ilegal em todo o mundo, eu digo com toda a razão. Tem as fronteiras mais frágeis do mundo. Atenção, esta é a minha maneira de ver. Os nossos vizinhos de outros países são os desumanos que causam este mal. Triste o que está a acontecer. Também muitas participações na nossa página no Facebook. José Deniassi, de Sofala, Beira, Moçambique, diz: depois da marcha vão cruzar os braços. Essa marcha não vai valer nada, porque esses governantes só querem ficar num gabinete, não querem ver as coisas na prática. Abibu Malate: por que não vão fazer essa marcha lá no mato, onde são abatidos os elefantes e os rinos? Que ideias absurdas. Governantes, pá, falei. João Frengue também deixou uma participação na nossa página no Facebook e diz: a questão do abate desses animais é perpetuada de forma macabra e a ganância dos homens fala mais do que a razão. Arthur Nuxo: devem criar reservas onde esses animais estarão mais seguros e criar um grupo de segurança ambiental para tomar conta dessas reservas, evitando assim a caça furtiva e protegendo os animais, já que este é o objetivo principal. Foram as participações de hoje. Obrigada a todos que nos escreveram. Nuno de Noronha.
Obrigado, Cristiano Vera Teixeira, pela participação. Obrigado aos nossos ouvintes pelos comentários. E obrigado a si por ter estado desse lado. Por nós é tudo. A informação mais logo na emissão da noite. Tenha um bom dia.